7 da noite em Brasília.
Sancionada a lei que obriga a União, os estados e os municípios a elaborarem planos para o tratamento do lixo e criarem programas de reciclagem.
Casais do mesmo sexo vão poder incluir parceiros como dependentes na declaração do imposto de renda.
E turistas brasileiros podem trazer do exterior bens de uso pessoal sem pagar impostos.
Segunda-feira, 2 de agosto de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Sancionada hoje pelo presidente Lula, cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determina a destinação final do lixo que é produzido no país.
Entre as diretrizes está a proibição do lançamento de resíduos sólidos em praias, rios e lagos, além de queimar lixo a céu aberto.
A política incentiva a reciclagem e a compostagem, que é a transformação do lixo em adubo, e proíbe a coleta de materiais recicláveis em lixões ou aterros sanitários.
A política traz inovações como a obrigatoriedade de fabricantes, importadores, distribuidores e vendedores recolherem embalagens usadas de agrotóxicos, além de pilhas, baterias, pneus, óleos, lubrificantes, lâmpadas e eletroeletrônicos. A criação de lixões, onde os resíduos são jogados a céu aberto, fica proibida, assim como a importação de qualquer tipo de lixo. O presidente Lula, ao assinar o projeto de lei, reforçou que a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi elaborada com base em algumas preocupações, como a preservação do meio ambiente.
A adoção de uma lei nacional para disciplinar o manejo adequado dos resíduos sólidos é uma revolução em termos ambientais. Ela organiza uma série de instrumentos que estavam dispersos, sem, no entanto, perder de foco a principal questão, que é a questão social. A Política Nacional de Resíduos Sólidos trata da preservação ambiental e da proteção da saúde pública.
A responsabilidade pela gestão dos resíduos sólidos, de acordo com o texto, deve ser dividida entre prefeituras, governos estaduais e federal, empresas e sociedade. As pessoas terão que acondicionar de forma adequada o lixo que será recolhido, fazendo a separação do material onde houver coleta seletiva. Já a indústria de reciclagem e os catadores devem receber incentivos da União e dos governos estaduais. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a produção de lixo no Brasil chega a 150 mil toneladas por dia. Dados que a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, chamou de impressionantes.
Coleta seletiva, nós temos menos 7% de municípios atendidos no país. Recicla-se menos de 12%, 12 a 15% a escala, no mercado hoje de 1,5 a 2 bilhões de reais e o potencial, segundo os estudos recentes do IPEA para o Ministério do Meio Ambiente, de 8 bilhões de reais ano. Olha o potencial que esse país tem. É uma lei que inova não só com os catadores, é uma lei que inova com a responsabilidade compartilhada, deixa de ser só da prefeitura para ser de todos nós. Coloca o empresário alinhado conosco. Não é mais uma ação voluntária, passa a ser uma ação compartilhada de construção e desenvolvimento sustentável.
Ainda de acordo com o texto, os municípios brasileiros só receberão dinheiro do governo federal para projetos de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos depois de aprovarem projetos de gestão. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos ainda precisa ser regulamentada no prazo de 90 dias.
Voz do Brasil. A Receita Federal aprovou uma nova regra que permite aos casais do mesmo sexo declararem o companheiro ou a companheira como dependentes no imposto de renda.
Mas para deduzir despesas dos dependentes do mesmo sexo com médicos, por exemplo, os casais vão ter que comprovar que vivem juntos há pelo menos 5 anos. Gabriela Mendes explica.
Foi o pedido de uma contribuinte que levou a Receita Federal a aceitar como dependentes na declaração do Imposto de Renda casais do mesmo sexo. As regras são as mesmas já utilizadas para relacionamentos entre heterossexuais. Para ter o direito assegurado, o casal precisa ter pelo menos 5 anos de vida em comum. Caso exista dúvida, a Receita pode notificar o contribuinte para checar a informação. Comprovantes de residência, conta conjunta em banco e bens adquiridos pelo casal servem como prova. O contribuinte pode deduzir do imposto despesas médicas, odontológicas e de educação do parceiro. Joaquim Adir, supervisor nacional do Imposto de Renda, explica que é possível também fazer a declaração retificadora dos últimos 5 anos. Para isso, basta acessar o site da Receita.
Baixe o programa dos últimos 5 anos, ou de 1 ano, se ele for retificar 1 ano só, e faz a entrega normalmente para a Receita Federal, importante dizer, sem penalidades, tá? Ele pode retificar essa declaração. Agora, também cabe aqui dizer que aqueles que já fizeram declaração em separado só terão benefício a partir da próxima declaração. Já houve a opção pela declaração em separado.
A medida foi recebida como um avanço pelos servidores públicos Marcelo Moreira e William Farkat. Juntos há 15 anos, o casal possui conta única e bens adquiridos ao longo do relacionamento. Ainda assim, quando William perdeu o emprego, Marcelo não conseguiu, junto à Receita, colocá-lo como dependente. Não ter mais que enfrentar esse tipo de problema é motivo de comemoração para o casal.
Eu vejo que isso é uma questão isonômica, que faz com que toda a população tenha um tratamento igual, como a nossa Constituição pede, né? Que nós todos sejamos iguais. Então, eu acho que é um reconhecimento, é importante.
Por causa dessa medida que saiu hoje, eu acredito que nós não teremos mais nenhuma dificuldade em declararmos a nossa união, né, e os nossos bens em conjunto.
O endereço da Receita Federal na internet é o www.receita.fazenda.gov.br. É possível tirar dúvidas também pelo telefone 146. De Brasília, Gabriela Mendes.
O turista brasileiro já pode trazer de outros países bens considerados de uso pessoal sem pagar impostos.
O Diário Oficial da União publicou hoje uma portaria assinada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, que inclui essas regras.
A portaria também acaba com a necessidade de declaração para a saída temporária de bens já importados.
De acordo com a portaria, é permitido que o viajante traga bens novos ou usados para consumo pessoal ou para dar como presente, que pela quantidade, natureza ou variedade não permitam presumir importação ou exportação com fins comerciais ou industriais.
Ficam permitidos bens de uso ou consumo pessoal, como roupas e higiene, por exemplo.
Quem viajar para fora do país pode trazer no máximo 12 litros de bebidas alcoólicas, 10 maços de cigarros com 20 unidades cada um, 25 unidades de charutos ou cigarrilhas e 250 gramas de fumo.
Lembrando que máquinas fotográficas e telefones celulares também fazem parte dessa permissão, mas filmadoras e computadores pessoais não estão permitidos.
A Receita Federal liberou do pagamento de impostos a compra de até 20 unidades de pequenos presentes que custem menos de 10 dólares, mas desde que não haja mais de 10 peças idênticas.
Mais de 60% de tudo que é produzido aqui no Brasil, Luciano, é transportado por caminhões.
Por isso mesmo, Kátia, a frota de veículos de carga precisa ser renovada sempre, porque além de evitar acidentes, caminhões novos nas estradas garantem a entrega dos produtos no prazo e geram benefícios para outros setores da economia.
E para facilitar a compra de um caminhão novo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, tem uma linha específica de financiamento. João Fagundes Neto.
Sou caminhoneiro, vivo na estrada.
Nas estradas brasileiras trabalham mais de 817 mil caminhoneiros autônomos, registrados na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Já as empresas transportadoras somam 159 mil abertas no país. Hoje, de acordo com sindicatos e empresários, o Brasil perde dinheiro por causa da idade dos caminhões em circulação. A frota é antiga, como explica Nélio Botelho, presidente do movimento União Brasil Caminhoneiro.
o país e a sociedade brasileira precisa de uma renovação de frota. A idade média hoje está na faixa superior a 20 anos na área dos autônomos.
Mas instituições financeiras públicas, como o Banco do Brasil e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, estão investindo para renovar a frota de caminhões no Brasil. 60% do PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no país, são transportados pelas rodovias. Walter Maliene, diretor de crédito do Banco do Brasil, afirma que a medida ajuda a economia a crescer.
Então a ideia é que a gente possa, com isso, trabalhar duas questões. Melhorar a renda do trabalhador, efetivamente, pela redução do custo operacional dele, e também, de uma certa maneira, melhorar o sistema de logística do país. Isso, quando você pensa de maneira mais macro, interfere diretamente no prazo de entrega, no prazo de recebimento, na gestão de estoque de empresas. Quer dizer, tem toda uma cadeia em volta disso, que vai até o consumidor final.
O BNDES tem disponível 2 bilhões de reais em crédito para financiar caminhões de pequeno porte e também de carga pesada, que chegam a custar quase 500 mil reais com a carreta. Por meio dessa linha de crédito chamada Pro Caminhoneiro, o profissional com mais de 2 anos de trabalho comprovados pode financiar o valor total do caminhão com taxa de juros fixa de 4,5% ao ano e prazo de 96 meses para pagar a dívida. Segundo Paulo Sodré, chefe do Departamento de Credenciamento e Financiamento a Máquinas e Equipamentos do BNDES, essa linha de crédito gera uma série de benefícios para vários setores econômicos.
Emprego para a indústria automotiva. É pleno emprego para os subfornecedores dessa cadeia produtiva, então isso gera riquezas para o Brasil.
Com 14 anos de profissão, Alex Márcio Donato começou trabalhando com caminhões pequenos e acaba de comprar um novo veículo por meio do programa Pro Caminhoneiro. Para ele, o processo foi rápido e as condições são boas.
Consegui comprar meu caminhão, né, pelo Pro Caminhoneiro, que me deu facilidade, né, com juros baixos. A 4,5 a 1 ano.
Para conseguir o financiamento, o caminhoneiro deve procurar uma agência do Banco do Brasil ou um dos 67 sindicatos da categoria em todo o país. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
Com 30 mil quilos no meu caminhão, eu venço a batalha árdua no transporte.
7:12.
Nos próximos 3 meses, mais de 190 mil recenseadores vão estar nas ruas de todos os municípios do país.
Vestidos com o colete, identificados com o crachá e com o questionário nas mãos, os pesquisadores vão juntar os dados de todos nós para fazer um mapa social do Brasil. Cleide Lopes.
Quem somos, quanto somos, onde estamos e como vivemos? Quem vai responder perguntas como essas é o Censo 2010. A partir das respostas, o governo desenvolve políticas públicas. Para conseguir esses dados, o IBGE vai visitar 58 milhões de domicílios brasileiros nos 5.565 municípios do país. Além dos mais de 190 mil recenseadores, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai contar com a tecnologia de ponta para ajudar na coleta dos dados. A prancheta, a caneta e o papel estão definitivamente descartados do censo de 2010. Em seus lugares, os recenseadores vão contar com os computadores de mão. São equipamentos com GPS que permite identificar com precisão todos os locais no território. Além disso, os dados serão transmitidos de forma rápida para os 7 mil postos de coletas espalhados por todo o país. Como explica o recenseador do IBGE, André Vieira.
A partir de agora, o carregamento de dados, a transferência dos dados é muito mais rápida, a segurança das informações são melhores, além do fato de carregá-lo, né? Ir para a rua é bem mais fácil com esse computador de mão, com PDA, do que andar com as pranchetas e papéis que eram utilizados antigamente.
Para fazer uma verdadeira radiografia do país, o Censo 2010 não vai deixar ninguém de fora. Por isso, os moradores com dificuldade de serem encontrados em casa no horário comercial vão poder preencher o questionário pela internet. Mas para isso, precisam receber dos recenseadores uma senha para acessar a página do censo e terão que preencher o questionário num prazo de 5 dias. Promessa que a advogada Ana Paula Caldeira, moradora de Brasília, promete cumprir.
para mim é bem melhor, porque eu posso escolher o horário que eu faço. Eu trabalho o dia todo fora de casa, então eu tenho muito mais tempo e muito mais fácil responder pela internet. E me comprometo a fazer isso dentro desse prazo de 5 dias que o IBGE pede.
Uma outra novidade do Censo 2010 é o questionário que vai levar em consideração a questão dos imigrantes no país e também os novos arranjos familiares. De Brasília, Cleide Lopes.
Café com o Presidente. E o presidente Lula pediu hoje no programa semanal de rádio Café com o Presidente que os brasileiros participem do Censo 2010, que já começou a ser feito pelo IBGE.
Quando chegar o pesquisador do IBGE, por favor, sabe, responda com a maior sinceridade, com a maior verdade absoluta. Cada palavra sua, sabe, é que vai dar o retrato fiel do que será o país daqui a uns 2 anos, quando tiver tudo, sabe, elaborado, tudo pronto e for divulgado.
Também participou do programa o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, que lembrou que o censo é a única pesquisa promovida em todos os 5.565 municípios brasileiros.
Segundo Paulo Bernardo, a pesquisa tem peso porque é usada para nortear políticas públicas por parte do governo federal, governos estaduais e municipais.
Então é fundamental ajudar respondendo corretamente às perguntas que são feitas, né? Começou ontem, vai até o dia 31 de outubro e eles vão em todas as residências. O recenseador não pede documento, não vai pedir documento nenhum para comprovar nada do que é dito. Vale o que o morador responder, aquilo é colocado e no fim nós vamos fazer uma tabulação de todos os resultados. As informações são absolutamente confidenciais, não pode divulgar informação de ninguém, só pode divulgar a estatística final, ou seja, o conjunto de informações que serão divulgados para todos usarem os seus planejamentos.
Como já noticiamos aqui na Voz, Kátia, um grupo de estudantes universitários participou do projeto Rondon no mês passado e agora está de volta.
Além da satisfação pelo trabalho voluntário feito em cidades do estado de Rondônia, Luciano, eles trouxeram muita experiência na bagagem.
E para quem quer participar do projeto no ano que vem, as inscrições já estão abertas.
Esses estudantes visitaram, no mês passado, 22 municípios localizados ao longo da BR-364, no estado de Rondônia. Distribuídos em 32 equipes, os 320 rondonistas realizaram palestras e oficinas e levaram conhecimentos na área de saúde, educação e meio ambiente. Mas para os estudantes, o trabalho voluntário também trouxe ensinamentos, formação fora de sala de aula que deve ajudar no futuro profissional deles. Como destaca a estudante de psicologia, Suzane Cavalcante.
O que me fez trocar esses dias de férias foi essa experiência que não paga, né? As pessoas lá nos ensinam muito e eu acho que a gente vai enganado, assim, que vai ensinar, mas na verdade a gente aprende muito mais.
O projeto Rondon começou em 1967, inspirado no trabalho do Marechal Cândido Rondon. Depois, o projeto ficou parado por mais de 30 anos e foi reativado em 2005. Desde então, mais de 9.500 estudantes trabalharam em comunidades distantes dos grandes centros urbanos do Brasil. Como destaca o coordenador-geral do projeto, General Paulo Humberto de Oliveira.
É sempre um contato muito interessante da gente ver essa juventude tomando contato com novas realidades, aprendendo, conhecendo o Brasil, se modificando, se comprometendo a ter uma postura de maior cidadania, cidadania no sentido de exercer seu direito de cidadão.
Nesta segunda-feira saiu mais um edital para a próxima edição do projeto Rondon. Instituições de ensino superior de todo o país interessadas em participar das operações do projeto em janeiro de 2011 têm até o próximo dia 14 de agosto para se inscrever. Segundo o Ministério da Defesa, 1.600 estudantes e professores universitários vão participar das próximas operações nos estados do Pará, Tocantins, Rio Grande do Norte, Sergipe e Piauí. Ao todo, são 80 municípios. Para mais informações, acesse a página eletrônica www.defesa.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil!
Quando um prédio, uma praça, uma cidade, uma floresta tem reconhecida importância cultural ou natural, é considerado um patrimônio histórico. O título serve para chamar atenção para a preservação desse bem.
O Brasil já tinha 17 patrimônios mundiais tombados. Agora ganhou mais um, a Praça de São Francisco, em Sergipe. A decisão foi tomada durante o 34º encontro do Comitê do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco. A reunião, que começou no dia 25, termina amanhã em Brasília. Paulo La Sálvia.
22 novos patrimônios culturais e naturais tombados pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Com esses tombamentos, o número de bens protegidos é de 911 em todo o mundo. Esse é um dos resultados da 34ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Organização. O encontro, que reúne 21 países, ocorre uma vez por ano e sempre traz um tema principal. Neste ano, na reunião de Brasília, o que mais chamou a atenção é a baixa representação dos países em desenvolvimento entre aqueles que têm bens tombados pela Unesco. É por isso que países árabes e da África estão sendo capacitados por técnicos da Unesco na elaboração de projetos de tombamento. O representante da Diretoria-Geral da Unesco, Francesco Badarin, avalia que os países em desenvolvimento estão ganhando mais espaço em relação aos europeus, que criaram o órgão.
Não todos os países do Sul são iguais. Alguns já são muito desenvolvidos, mas como o Brasil já tem as suas instituições, formação, capacitação. Outros, como países, por exemplo, nos países da América Latina ou sobretudo na África, precisam de mais recursos técnicos e financeiros.
O Brasil também aumentou os bens tombados e protegidos pela Unesco com a inclusão da Praça de São Francisco no município de São Cristóvão, em Sergipe. Agora o país tem 18 patrimônios mundiais. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, explicou a importância do tombamento.
Essa praça reflete a presença da Espanha, a única marca da presença espanhola, fruto dessa unificação no território brasileiro, com elementos urbanísticos da colonização portuguesa. Então ela é absolutamente original, ela é única, ela não se parece com nenhuma outra praça brasileira e ela não é exatamente igual às praças dos países que foram colonizados pela Espanha. Tem um significado enorme por ser exatamente esse momento da história brasileira, da história da colonização das Américas. Ela foi preservada, há um reconhecimento dos órgãos consultivos de que ela está num estado de conservação excelente.
O encontro, que termina nesta terça-feira em Brasília, reuniu cerca de 800 participantes, que representam os 21 países que formam o comitê, além de observadores e especialistas internacionais. De Brasília, Paulo La Sálvia.
O gengibre é a nova arma da ciência contra o câncer. É o que mostra o estudo que há 15 anos é desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA.
Resultados divulgados pelo Ministério da Saúde comprovam que o composto extraído do gengibre amargo pode ser mais eficiente do que os remédios alopáticos utilizados atualmente no tratamento contra a doença. O pesquisador do INPA, Cleomir Pinheiro, explica como atua o composto.
É um mecanismo que já foi determinado por grupos japoneses que impede que um tumor, por exemplo, uma célula neoplásica, prolifere.
A descoberta coloca o Brasil na frente de outros países europeus e asiáticos, que também já pesquisam os efeitos de plantas no tratamento de diversas doenças.
O pesquisador do INPA explica a necessidade de mais apoio ao trabalho científico para que o composto possa ser fabricado em grande escala e assim chegar até os pacientes.
O INPA já faz algum trabalho desse tipo com algumas comunidades aqui em Manaus, mas só isso não é suficiente. Nós teríamos que ter parceria com várias empresas para produção, investimento em pesquisa na produção de matéria-prima, que no caso seria o gengibre.
O pesquisador do INPA acrescenta que esse remédio, além de ser um forte aliado na cura do câncer, poderá também ser desenvolvido e usado no tratamento de outras doenças, como a leucemia e a AIDS.
Já estão abertas as inscrições para bolsas de residência médica em todo o país pelo Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas especialistas em áreas estratégicas.
São mais de 1000 bolsas para residência médica em áreas definidas como prioritárias para o Sistema Único de Saúde, o SUS.
Podem enviar projetos hospitais universitários federais e de ensino, além de secretarias de saúde das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
As inscrições vão até 30 de agosto. Mais informações em www.saude.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Sancionada a lei que obriga a União, os estados e os municípios a elaborarem planos para o tratamento de lixo e criarem programas de reciclagem.
Casais do mesmo sexo vão poder incluir parceiros como dependentes na declaração do imposto de renda.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.